Integração, lavoura, pecuária, quando você produz aí grãos, ao mesmo tempo cria gado, possível de fato na prática, funciona mesmo? O Ciro Antônio Rosolém, ele é professor da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp em Botucatu e é líder desse projeto lá na FAPESP que tem discutido e proposto pesquisas, estudos, testes a respeito desse sistema aí, de você ter várias produções na mesma área. Ô Ciro, bom dia, como vai? Tudo bem?
Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes. Tudo bem?
Ciro, a Embrapa tem pesquisas nesse campo também, que tem chamado do sistema ILPF, né? Integração, lavoura, pecuária, floresta. Não quer dizer que os três sistemas devem estar juntos, às vezes é só a pastagem com produção de grãos e vice-versa, né? Como tem Exato. Sido, qual tem sido a linha de pesquisa aí de vocês?
Pois é, Marcelo, a nossa linha é, assim, é um pouco diferente dessa de água, pecuária e floresta que a Embrapa vem fazendo. Nós até fazemos alguma coisa nisso também, mas especificamente esse projeto financiado pela FAPESP e por órgãos do Reino Unido trata da melhoria da eficiência de uso de nitrogênio em sistemas de produção, mas nesse caso de lavoura e produção de forragem. Sim. Nós não temos nesse sistema o componente floresta. Uhum. Então, e por que nitrogênio? Eu acho que isso que é importante. O nitrogênio é muito importante para a produção animal, muito importante para a nossa vida, mas é também gerador de um gás que se chama óxido nitroso, que é um potencial, é um gás de efeito estufa. Então, a gente precisa diminuir as perdas de nitrogênio, seja por volatilização, e uma outra perda de nitrogênio que ocorre é por lixiviação, quer dizer, esse nitrogênio infiltra no solo e acaba por poluir as águas subterrâneas. Então, esse é um lado da questão. O outro lado da questão é que você produzindo melhor a forragem, produzindo mais forragem, você consegue usar muito melhor o solo e você consegue proporcionalmente diminuir até as emissões de carbono. Você percebeu, então, a importância, quer dizer, você mexe com o nitrogênio. Sim. E com isso você pode se usar bem o nitrogênio, evitar perdas, evitar poluição de águas, evitar emissão de gases de efeito estufa.
A questão do nitrogênio tem vários componentes críticos, hein? Primeiro que é caro, né? É um adubo caro, simplesmente...
Sem dúvida, é caro.
Aplicá-lo na terra não é eficiente por conta dessa volatização, você precisa fixar esse nitrogênio e por isso que não basta só comprar adubo e jogar, tem que ter uma técnica envolvida, né?
Tem que ter, exatamente isso nós estamos estudando, porque você veja bem, então você tem algumas estratégias para isso e nós estamos assim vendo qual seria melhor para os solos tropicais e comparando com o solo temperado da Grã-Bretanha, você entendeu?
Sim.
Então, nós estamos estudando estratégias como época de aplicação, então você consegue melhorar o aproveitamento se você aplicar na hora correta, mas particularmente nós estamos tendo assim, resultados muito bons com a integração, e aí que vem a importância da integração, é você cultivar gramíneas depois da soja ou mesmo depois do milho, porque enquanto você não tem a cultura de verão lá, a chuva pode levar esse nitrogênio e ele pode ser perdido. Quando você coloca uma gramínea com uma raiz profunda, o que ela acontece? Ela pega esse nitrogênio que está lá embaixo no solo e traz de volta para o sistema. Então ele funciona quase que como uma bomba, evitando que ele se perda por lixiviação. Então com isso você consegue manter mais nitrogênio no sistema e eventualmente acaba aplicando menos, porque uma vez que você perde menos, você não precisa aplicar porque você está mantendo ele no sistema. Então esse é o objetivo do projeto e nós estamos conseguindo resultados bem animadores com isso.
Mas, ô Ciro, vai sempre alternar, ou seja, na entre safra dos grãos a gente vai pôr uma gramínea ou nós estamos falando, por exemplo, a pessoa está lá com uma pastagem, não está muito boa, tem que dar uma melhorada nela, tem um custo para isso, né? Aliás, o Brasil tem muita área de pastagem degradada. E aí ele entraria com essa cultura de grãos só para para compensar, por exemplo, a aragem, fazer esse sistema aí da fixação do nitrogênio. Na prática, o que vocês têm pensado para o sistema?
Não, exatamente. Você veja bem, eu estava até agora falando do ponto de vista, vamos dizer, do agricultor de grãos. Mas você tem todo esse mesmo sistema do ponto de vista do pecuarista. Então, você veja bem, aí o cara que tem a pastagem, ele pode, por um ou dois anos, interromper a pastagem, cultivar uma soja, por exemplo, ou, eventualmente, até formar uma pastagem em consórcio com algumas leguminosas que fixam nitrogênio na própria pastagem. Tem uma outra possibilidade ainda de você não fazer rotação só com leguminosa, mas você colocar uma leguminosa na entre-safra. Então, são diversas estratégias, né? É que, assim, isso é um mundo novo que a gente está trabalhando e tem muita coisa para se saber. Mas funciona dos dois lados, do ponto de vista do produtor de grãos que quer economizar nitrogênio e do ponto de vista do pecuarista que quer melhorar a sua pastagem, eu não diria gastando menos, mas modificando a economia. Quer dizer, ele vai gastar mais para fazer isso, mas ele vai ter um retorno que vai compensar economicamente, entendeu?
Entendi.
Então, se o cara tem uma pastagem degradada, o que ele tem? Ele tem um boi que está crescendo pouco, que está emitindo muito CO2. Se ele entra nesse sistema com uma rotação com leguminosa ou introduzindo leguminosa na pastagem, ele passa a produzir mais pasto, usar menos pasto, então ele vai produzir mais, vai melhorar o aspecto econômico da propriedade dele. E com isso tudo ainda vai emitir menos carbono, menos gás de efeito estufa.
Acho, inclusive, que ele, ao fazer isso, ele pode fazer também no sistema de rodízio. Ele não precisa parar toda a atividade pecuária para fazer essa recuperação da pastagem. Vai fazendo por áreas também, né?
Sim, não, de maneira, você veja bem, isso vai depender de cada situação.
Claro.
E vai depender, inclusive, da região em que a pessoa está. Porque você veja bem, é lógico que o cara não pode parar com a atividade dele. Mas se ele fizer isso, ele consegue, a experiência que a gente tem visto é que ele consegue, numa área menor, produzir mais gado. Então acaba sobrando uma área, depois que ele entra na rotação, então ele pega, por exemplo, um terço da área, um quarto da área, 20% da área, faz grãos e no resto ele faz gado. É uma possibilidade. Uma outra possibilidade, bom, mas eu não tenho vocação para fazer grãos. Se ele estiver numa região que existe agricultores, ele pode arrendar uma parte da fazenda por um ou dois anos, e daí pega isso já pastagem cultivada. Ou como o próprio o produtor de grãos, mas eu não tenho vocação para mexer com gado. Não, mas ele pode formar essa gramínea e arrendar durante o inverno para um pecuarista que usa aquela área. Então tem, assim, infinitas possibilidades de se fazer, né?
E é exatamente um reforço em pastagem num período em que você vai ter menos oferta no pasto comum, né?
Pois é, e é interessante que as espécies, principalmente as braquiárias, e tem também pânico que está se usando para isso, no primeiro ano, quando você faz a semeadura, ela seca muito pouco, ou quase não seca no inverno. Então você tem um alimento de boa qualidade no inverno.
Isso é muito importante.
Justamente quando você não tem comida, exatamente o que você está dizendo, isso aí.
Sim. O Ciro Rosolém, que está conversando com a gente aqui no Brasil Rural hoje, está falando direto de Botucatu, no interior de São Paulo. Qual a característica de produção aí, qual a vocação de Botucatu?
Bom, Botucatu, nós estamos num microclima bastante particular, porque nós estamos no estado de São Paulo, mas nós estamos num clima de altitude. E aqui, em volta de Botucatu, nós não temos muita agricultura mesmo. Nós temos muita pecuária, temos produção de laranja e temos muita produção de floresta. Temos, sim, alguns exemplos de pecuária que o pessoal está começando a fazer essa rotação com grãos. Mas não é tão importante assim na nossa região, porque nós não temos as nossas áreas não são muito planas. Então, o município, a região aqui perto de Botucatu não tem a sua vocação agrícola muito forte em função da topografia.
Sim.
Mas mesmo assim nós temos alguns exemplos de pecuaristas que estão entrando no sistema.
Entendido. Isso é bem interessante, né? Sempre as novidades aí, que o produtor deve estar sempre em busca delas, ou seja, das novidades tecnológicas, né? Para ele ir se modernizando a novas formas de produzir, tanto o pecuarista quanto o agricultor, né? Porque são soluções interessantes, especialmente numa época em que a gente tem os problemas aí com gases de efeito estufa, né? Muito criticados aí pela pecuária. Onde a gente já não tem mais tanto, não tem mais oferta de área para abrir para novas produções,
exatamente,
novas áreas de produção,
é
né?
Exato. Então, Marcelo, e uma coisa, um aspecto interessante desse projeto, que nós não estamos, nós estamos, na verdade, aqui em Botucatu, nós temos a Unoeste de Presidente Prudente, que faz parceria com a gente, e lá é um ambiente completamente diferente, são grandes pecuaristas que também estão entrando e produzindo soja naquela região, que não era uma vocação original da região. Nós temos o pessoal do Sudoeste de Goiás, da Universidade Federal de Goiás, do Instituto Goiano, Federal Goiano e da Embrapa Arroz Feijão, que é uma região mais de produtores de grãos que estão entrando nessa fase de forragem no inverno. E é bastante interessante, nós estamos também em uma universidade estadual no Maranhão, e no Maranhão é uma região de pequenas propriedades, pequenas propriedades, produção de subsistência, quilombolas, assentamentos, e o pessoal lá está desenvolvendo e adaptando o sistema para pequena propriedade, para quilombolas e para assentados. Então é um sistema que pode funcionar tanto para o pecuarista, como produtor de grão, como para o pequeno.
Para o pequeno também.
Exatamente.
Muito interessante aí. Bom, logicamente vocês devem ter, né, nas pesquisas, experimentado as variedades, tanto o capim, você até já citou aí, por exemplo, a braquiária, né, que é muito usado em todo o Brasil, as leguminosas que podem ser associadas, né, a soja em si, a gente lembra uma leguminosa, para fixação desse nitrogênio. Agora, aí como é que isso tem chegado na ponta aí? Tem a extensão rural, está ajudando o pessoal a difundir esse conhecimento?
Então, nós temos feito aqui em Botucatu, todo ano a gente tem um dia de campo, é um dia de campo de milho, mas a gente aproveita para divulgar todas as tecnologias que a gente tem desenvolvido. A questão de um mês, nós fizemos um dia de campo em Presidente Prudente, na Unoeste. O pessoal da Embrapa tem feito isso em Goiás, o pessoal da UEMA tem um serviço de extensão muito grande, junto com com essas áreas de assentamentos e tal. Então, você veja bem, a universidade tem a obrigação de fazer extensão, mas nós não temos todas as ferramentas. Então, a gente usa, assim, essa não é uma extensão individual que a gente consegue fazer, mas é uma é quase que uma extensão no atacado, sabe?
Sim.
Então, quer dizer, porque nós não temos estrutura para visitar agricultor por agricultor.
Claro.
Então, nós temos, por exemplo, fazer um dia de campo e traz o agricultor aqui, aí funciona. Ou a gente faz palestras e faz treinamentos para treinar os agentes da extensão. Então, talvez esse seja o braço mais importante da nossa extensão, sabe?
Entendido.
Multiplicadores e não exatamente de visitar individualmente o agricultor.
Otimiza os esforços, né?
Não, é o que dá para fazer.
Né? É verdade. Ciro Antônio Rosolém, professor da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp em Botucatu, São Paulo. Estava chegando aqui, fica 240 quilômetros da capital, São Paulo, mais ou menos, não é isso, Botucatu?
Aproximadamente, né? quase no centro do estado.
Isso. Muito obrigado pela sua participação, atenção aqui com o Brasil Rural da Rádio Nacional. Bom trabalho, Ciro.
Muito obrigado, foi muito bom participar com vocês.
Bom dia, obrigado.
Bom dia.